Boa tarde. Hoje no Conversas que Importam temos o prazer de receber um corretor de bolsa e músico, Pedro Silva. Obrigada por estar aqui na WGFD para falar para os nossos ouvintes. Pedro Silva é conhecido aqui nesta zona da Nova Inglaterra porque, não é porque, mas nomeadamente porque no último mês de maio, não é? Ganhou o primeiro lugar na categoria de música instrumental dos IPMA. Sim?
Sim, bom dia.
Mas o Pedro com certeza já tem uma carreira musical que antecede os IPMA. Se calhar vamos começar por aí, não é? Não, as coisas não começam com os IPMA.
Não, foi muitos anos antes do IPMA para chegar lá.
Exato. Então, vamos falar um pouco de como a música surgiu na sua vida e...
Sim, eu desde que me lembro sempre queria ser músico. Nunca houve outra profissão ou outra coisa que eu queria fazer mais ou que eu gosto mais. E quando não estou, quando estou sozinho, quando tenho tempo, é a coisa que eu faço mais. Não vejo televisão, não leio muitos livros. É, quando tenho tempo é fazer música.
O que é que, digamos, considera já, digamos, obra sua? Quando pensa na sua experiência como músico, o que é que já fez até agora?
Eu tenho gravado com muitas pessoas, tenho tocado em bandas. A maior parte do que eu faço é gravações, a trabalhar com outros músicos, a trabalhar no estúdio. Para mim, tenho mais oportunidade de controlar e fazer coisas diferentes. Quando se toca numa banda, às vezes toca-se as mesmas canções sempre. Quando estou no estúdio, posso estar sempre a criar. E é essa a parte que eu gosto mais, é trabalhar com músicos diferentes. E agora com o internet, posso trabalhar com pessoas de qualquer parte do mundo. E é bom uma experiência como o IPMA, conhecer músicos de todas as partes do mundo e trabalhar... com a internet não precisamos estar na mesma sala ao mesmo tempo, podemos trabalhar um de cada vez, um de manhã, outro à noite, e mandar files, tracks de um lado para o outro.
E tem sido produtiva, digamos, esta experiência dos IPMA?
Sim, muito produtiva. Conheci muitos músicos lá e penso que no próximo ano vou conseguir fazer um disco com uma das pessoas lá, que é o Dan Tiberio, que é um cantor francês, cantor e acordeonista francês.
Uhum. Tem uma experiência, portanto, musical, talvez já desde criança, não é? Tem preferência por géneros musicais?
Depende do dia. Eu agora a conduzir para chegar aqui ao estúdio hoje de manhã, ouvi músicas de rap, Counting Crows, ouvi música o Dino Meira. Isso foi só na hora que me demorou a conduzir aqui, Alice in Chains. São tudo músicas, não têm nada uma coisa a ver com outra. Na minha ideia, eles têm uma coisa em comum, que é música autêntica, é verdadeira. Para mim, não precisa de ser de um estilo ou outro. Precisa de ser uma coisa que eu gosto.
O que é música verdadeira, autêntica?
O que é? Uma pessoa como artista tem uma voz, está a tentar explicar uma coisa que é só deles. Eu penso que um artista faz o que quer fazer e depois a audiência encontra e vai à procura dessa coisa. Não é ao contrário, onde uma pessoa está a tentar fazer música para a audiência, faz música para a pessoa mesma e os outros sentem essa mensagem.
Uhum. O Pedro mora aqui em Massachusetts?
Sim, eu estou em Shrewsbury, Massachusetts.
Uhum. E fixou-se lá. Como é que é a cena musical naquela região?
Shrewsbury, não conheço muito música lá. Música em Boston. Mas para mim, a maior sorte que eu tive foi quando nós viemos para os Estados Unidos. Fomos para Hudson, Massachusetts. Hudson, quase todos os portugueses que eu conhecia tocavam qualquer instrumento, tocavam música. Eu também tive a oportunidade, desde se calhar 1989, eu conheci o Nuno Bettencourt, que era de Hudson e estava a começar a carreira dele, e também a Alda Silva, que também toca no IPMA. Portanto, a crescer em Hudson, toda a gente tocava música e eram muitos portugueses, e foi um sítio muito bom para continuar a crescer e a tocar música com... Toda a gente tinha bandas nas garagens e na casa dos pais e essas coisas. Foi assim que eu cresci.
É muito interessante escutar, não é, essa experiência de Hudson, por aquilo que, não é, que estou a escutar, era uma experiência já de gente jovem, gente que estava interessada na música norte-americana, não é? Uhum. Basta, não é, pensarmos no percurso do Nuno Bettencourt. No entanto, vocês acabam por se interessar por música naquela região de Hudson, que é, digamos assim, um ovinho, não é?
Sim.
De certa maneira.
Yeah.
Vocês acabam por se interessar porque também, com certeza, terá havido, digamos, um gosto musical incutido pelas famílias,
uhum.
não é?
Yep.
Portanto...
Yeah, para mim nunca foi de família. Eu fui, desde criança... Eu ia à procura dos discos e eu tocava os discos todos que eu encontrava, de princípio ao fim. Eu ouvia músicas que eu gostava mais que outras, mas nunca foi... Eu não cresci numa família musical, mas não sei porquê, desde que me lembro, estava sempre à procura de rádio e discos, e quando estava sozinho em casa estava sempre a brincar com os discos.
Uhum. O Pedro é também um corretor de bolsa, contribui, digamos, para publicações escritas na área financeira, é também conselheiro financeiro. Estávamos aqui a dizer que na semana passada contribuiu para o Wall Street Journal.
Sim.
Gostaria também que falasse um pouco dessa outra sua vertente, com certeza,
yeah.
que é muito importante na sua vida.
Yeah. Não, ser músico é uma coisa excelente, mas também é bom pagar bills. E eu tenho que fazer outras coisas e consegui, com este trabalho e como corretor de bolsa, eu passo muito tempo a escrever para publicações como o Wall Street Journal, ou Bloomberg, ou Morningstar. São nomes de publicações financeiras, e para mim é a oportunidade em escrever de fazer qualquer coisa criativamente. Eu posso, quando estou a escrever, não estou... É uma parte que é como se fosse música. Eu posso ser criativo, posso escrever e posso explicar coisas de uma maneira que as pessoas entendem. E para mim é uma oportunidade de ter trabalho e de conseguir ganhar dinheiro e fazer essas coisas que nós precisamos de fazer, mas também poder criar, e é isso que eu sempre quero fazer em qualquer parte da vida, é ter aquela atividade criativa.
Uhum. E como conselheiro financeiro, é um trabalhador independente.
Sim.
O que lhe permite, digamos, gerir o seu próprio tempo.
E yeah, isso é outra coisa, como as pessoas que têm esta coisa de música não são 9-to-5.
Exato.
Não, eu posso fazer muitas coisas que não podia fazer se fosse professor ou qualquer coisa, tivesse a acordar às 6 da manhã todos os dias e ir para o trabalho e estar no mesmo sítio. Tenho tido muita sorte e tenho trabalhado muito, mas é um trabalho perfeito para o que eu faço.
Exatamente, eu consigo compreender perfeitamente, digamos, esse perfil artístico que é preciso também respeitar muito na sociedade, porque as pessoas com perfil artístico contribuem para a evolução do mundo.
Yes.
Vão além da rotina. De modo que Fazendo assim uma pergunta que é um pouco injusta, qual é a percentagem de tempo que dedica à música e qual é a percentagem de tempo que dedica, digamos, à sua outra componente profissional?
Eu não vejo televisão, eu não durmo muito, portanto, se calhar 60% onde eu ganho dinheiro, que é na bolsa, e 40% na música. Mas agora, uma pessoa que tem estas ideias e este perfil, como você explicou, eu quando estou no carro estou a trabalhar na música. Quando eu estou, às vezes, estou a conduzir e estou a ouvir músicas que estou a trabalhar, tenho sempre um livro para escrever ideias de melodias, ou tenho sempre o telefone para poder gravar. Portanto, nunca estou completamente fora de música e como trabalho para mim próprio, tenho essa oportunidade de viver nos dois mundos, não sempre ao mesmo tempo, mas quase ao mesmo tempo.
Exato, eu compreendo perfeitamente. Onde é que atua musicalmente? Faz atuações?
Às vezes... Eu trabalho mais no estúdio do que faço atuações. Não, como eu gosto de fazer criações, gosto de fazer coisas novas, gosto de inventar e mexer e modificar. Às vezes atuações são... Não fico tão excitado por ir tocar aqui ou ali e chegar a casa às 2 da manhã e trazer equipamento para escadas e essas coisas. Eu já fiz muito disso. Eu comecei a tocar com bandas portuguesas quando tinha, penso, 15, 16 anos. Eu toquei em toda a Nova Inglaterra, tocava música portuguesa, já toquei com o Arlindo Andrade, penso que as pessoas conhecem. E isso foi oportunidade muito boa de conseguir tocar em grandes shows com 15, 16 anos. Mas chega a uma altura, eu não quero chegar a casa às 2 da manhã e às vezes a música para ganhar algum dinheiro para fazer isto ou para fazer aquilo, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer as coisas da maneira que eu quero fazer. Eu quero... atuações têm de ser uma coisa que eu fico mesmo excitado, não é só para dizer que estou a fazer atuações.
Compreendo. Um comentário sobre a música que se faz aqui nesta região, nomeadamente música portuguesa.
Para dizer a verdade, a música portuguesa que eu ouço mais é a música que eu cresci a ouvir. Gosto muito de música brasileira. Música portuguesa na Nova Inglaterra agora não conheço muito.
Está, portanto, está mais centrado, como estava a dizer, não é? No seu estúdio, digamos.
Sim.
Não é? Compreendo perfeitamente. Voltando aqui à sua contribuição para o IPMA deste ano, em 2019, ganhou, como eu já tinha referido, na categoria Música Instrumental, com o tema Hold to Joe.
Sim.
Nós estávamos aqui, eu tinha-lhe perguntado o significado deste título e gostaria que o Pedro também nos falasse um pouco sobre
posso explicar a história. Pode ser história de 2 minutos ou de 20 minutos, mas
como quiser.
Yeah, eu vou fazer mais ou menos brevemente. Porque é interessante se eu conseguir explicar no meu português assim, meio atuado, mas... Há 3 anos atrás eu estava numa fase de vida onde precisava de fazer qualquer coisa para me levantar psicologicamente,
muito bem.
Muito obrigado. E eu pensei, a única coisa que eu posso sempre voltar é tocar guitarra. É uma coisa que me fez sempre feliz e que eu gosto. Portanto, eu procurei o meu professor de guitarra que eu tinha 20 anos atrás. Eu parei de fazer lições quando tinha, se calhar, 21 anos, e àquela altura tinha 41 ou 40, não sei. E procurei essa pessoa, o Joe D'Angelo. E comecei outra vez a fazer lições de guitarra durante o verão. E foi excelente. É uma coisa que eu recomendo a qualquer pessoa voltar a essa a paixão. Porque é muito diferente fazer lições com 40 anos do que fazer com 20. Não sei porquê, mas há muita coisa que mudou na vida. Portanto, eu fui naquele verão, fiz lições com o Joe. E dessas lições, e foi uns conceitos e umas coisas musicais que deu a essa música. Mas a história ainda continua mais, porque encontrei esse Joe, mas também encontrei aquela canção do IPMA, tem uma parte de trombone, e eu não toco trombone, nunca vou tocar trombone, mas eu encontrei via internet um rapaz que tocou trombone e fez, eu penso que ele se calhar é responsável por eu ter ganho esse prémio, porque o trombone que ele fez é amazing, é muito bom. Depois dessa pessoa, eu nunca o conheci, eu nem sabia o nome dele, foi uma pessoa do internet. Ele, quando eu fui nomeado ao prémio, eu chamei para ele, não chamei, mandei-lhe e-mail, disse, olha, eu não conheço o teu nome, mas vamos ser nomeados para este prémio. Ele mora em Cazaquistão.
Incrível,
não é? E tem uma escola de inglês. Ele e a mulher mudaram para Cazaquistão e o nome dele é Joe também. Portanto, é dois Joes que se juntaram, um em Cazaquistão, um em Worcester, Massachusetts. E se eu não tivesse feito as lições de guitarra, nada disto tinha acontecido e eu não estava aqui com você hoje.
Isto é muito interessante o que acaba de nos dizer. E também, não é? Também nos confirma a certeza de que nós já temos, de que estamos todos interligados, não é?
Sim, sim.
Qual foi a reação dele ao prémio?
Ele ficou muito contente, é muito boa pessoa. Ele diz que vem aos Estados Unidos, eu penso que é o ano que vem, ou se calhar mais este ano, e eu vou visitá-lo, penso que ele vai estar na Flórida, porque tivemos esta experiência juntos, não posso dizer juntos,
sim,
mas
sim, eu acho que sim.
Separados, mas juntos, e ele ficou muito orgulhoso do que eu tenho feito, e eu fiquei muito apreciativo do que ele fez na minha vida, porque se não fosse o trombone, penso que esta canção não tinha ganho o prémio, porque às vezes é preciso a ajuda dos outros para...
Compreendo perfeitamente, e de facto é um instrumento musical incrível, o trombone, concordo consigo. Projetos para o futuro, continuar a criar estas pontes entre diferentes geografias?
Sim, a internet, eu penso que é uma coisa mágica para músicos e para artistas, porque eu posso trabalhar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Isso não existia há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Portanto, sim, eu gosto de atuar assim, porque eu não preciso de conhecer, não preciso saber se a pessoa é alta ou baixa, ou preta ou branca, ou mulher ou homem, nada disso interessa. Só trabalho com pessoas que estão a ouvir e a sentir a mesma coisa. Portanto, não é menos a ver com a pessoa e mais a ver com a música. E eu acho isso muito excitante.
Uhum. Eu compreendo, outra vez, tenho repetido aqui várias vezes esta frase, mas de facto compreendo muito bem aquilo a que se refere. Estão a abrir-se novas portas de colaboração em termos, sim, de criação artística e também noutras áreas profissionais, não é?
Sim.
Pode ser no ensino, pode ser nas finanças, pode ser na música, é de facto um mundo novo. E nós sabemos que as crianças, não é? Os jovens, os adolescentes, mas as crianças também desta geração encaram essa experiência de forma natural. Nem sempre é assim para as pessoas que já estão nos 40, nos 50 e ou mesmo nos 30 e poucos. Portanto, alguns de nós temos essa capacidade não é, de aceitar e de nos abrirmos a esta nova forma de colaboração, alguns de nós ainda estamos muito apegados à nossa, à vivência na nossa rua.
Uhum.
Não é? O Pedro tem essa,
sim,
tem essa percepção. Para si foi fácil começar a colaborar com... Então, às vezes é um perfil psicológico que nós temos.
Não, eu sempre, sempre procurei outros músicos e outras pessoas, porque eu estou pronto a trabalhar, vou dizer, 24 horas por dia. Estou sempre pronto a fazer mais, a trabalhar mais. E quando não tenho pessoas na minha rua ou na minha casa, tenho de encontrar eles a algum lado. E se tiver, tenho um bocadinho de ADD, Attention Deficit Disorder. Eu gosto de fazer coisas novas, gosto de inventar e gosto de ir para o que vem a seguir. Portanto, essa é a oportunidade excelente que eu posso trabalhar numa canção de rap hoje, posso trabalhar numa canção portuguesa amanhã e posso trabalhar num dance song, qualquer coisa. E nunca acaba se eu faço a rede grande e vou à procura de pessoas em todos os estilos, tenho sempre mais para fazer.
Pedro, não sei se queres deixar mais alguma mensagem aqui aos nossos ouvintes. Se quer falar sobre algum aspecto que nós ainda não tocamos aqui na nossa conversa em relação à sua experiência como músico.
Não, eu gostava de dizer, se alguém está curioso de ouvir esta entrevista e quer ouvir música, pode ir a pedrosilvamusic.com, pode procurar iTunes, YouTube, Pedro Silva Music, Pedro Silva, e se houver outras pessoas, músicos, que estão à procura de produtor ou que ouvem algumas das músicas que nós vamos pôr aqui e gostavam de colaborar, quanto mais melhores, quanto gostava de conhecer pessoas, trabalhar com pessoas de Nova Inglaterra ou em qualquer lado.
Muito obrigada, Pedro, e vamos ficar com o seu som.
Ok, obrigado.